Agora, 3 horas e 3 minutos. 2 anos de pandemia de Covid-19. O tempo passou. Passou muito, mas muito rápido ao mesmo tempo. Foi um período de tantos, mas tantos desafios. Tantas provações, tanta dor também, tanto luto. E a gente está hoje aqui na CBN fazendo esse balanço porque foi um período pelo qual ninguém imaginava passar. Ninguém. Mesmo os especialistas também tiveram que se adaptar, que lidar com grandes e enormes desafios nesse período. E é por isso que eu vou conversar a partir de agora com o médico infectologista Moacir Pires Ramos, ele que também acompanha dados da pandemia na área de epidemiologia, ele também é, faz inclusive parte do centro que acompanha esses dados da Unimed Curitiba, e nos ajudou muito nesses 2 anos a entender o que estava acontecendo, a levar informação para você, ouvinte da CBN, de qualidade sobre prevenção, as orientações, ajudou a interpretar tantos dados e tantos números. Então eu converso hoje justamente com o Dr. Moacir para a gente falar dessa evolução. O que foram esses 2 anos e que ponto estamos agora? Dr. Moacir, antes de mais nada, eu só posso agradecer tudo o que o senhor fez aqui, não só pela equipe da CBN, mas pelo ouvinte da CBN nesse período, e agradecer hoje a sua participação por aqui.
Joyce, boa tarde. Eu que realmente agradeço e não posso deixar de reconhecer o esforço e toda a parceria que a CBN, que vocês todos da equipe fizeram nesses 2 anos para divulgar informações realistas sobre essa nova doença que tantos desafios nos causou nesses 2 anos. É um prazer estar com vocês novamente.
Doutor Moacir, bom, qual é a avaliação que o senhor faz, então, dessa trajetória da doença aqui na sociedade, em termos também de assistência à saúde? Nós passamos por diferentes momentos, parecem que 2 anos foram muito mais. O senhor tem essa impressão também?
Tenho, sim. Foram 2 anos muito intensos. Eu acho que cabe realmente rememorar tudo isso que aconteceu nesses 2 anos, desde o enfrentamento do desconhecido, quando começamos lá em março de 2020, com uma intensa negação de que talvez não fosse tão terrível como se previa e que não inspirava tantos cuidados, até realmente evoluindo para a fase de milagres e todo mundo alardeando possíveis milagres, que ia ser fácil enfrentar com esses milagres. Depois a dura realidade de que não seria tão fácil assim, com tanto sofrimento. E para nós, particularmente da área e da ciência, na área de saúde, um grande conflito que houve de desentendimentos e falta de uma coordenação científica que realmente balizasse as intervenções. Eu preciso lembrar que lá no começo, ainda no final de 2020, havia todo um questionamento se seria necessário realmente a vacina, se não seria perigoso, a questão das vacinas, até esse momento que nós realmente tivemos aí bons frutos do esforço científico desses 2 anos, e agora temos uma situação um pouco controlada, mas com muita coisa por conhecer ainda.
O senhor comentou sobre por muito conhecer ainda. Esse conhecimento sobre o novo coronavírus, sobre essa situação, o conhecimento foi realmente sendo construído ao longo desses 2 anos. Era algo que ninguém conhecia e hoje chegamos aqui a um pouquinho mais, né, se a gente pensasse numa escada, não, doutor? Subimos alguns degraus de conhecimento sobre coronavírus e a Covid-19. Esse também foi um grande desafio desse período da pandemia?
Um grande desafio, pois no começo sabíamos alguma coisa mas foi preciso conquistar cada conhecimento, checar informações, particularmente sobre as vacinas, o benefício das vacinas, os efeitos colaterais que não eram tão importantes, e particularmente ainda nos sobram questões. Os mutantes que ainda aparecem, como eles vão se comportar no futuro, a questão de como será a vacinação no futuro também vai ser outro desafio para nós todos. E, particularmente agora, algo que nós estamos dando muita atenção, que é o que acontece depois da infecção pelo Covid. Algumas pessoas ainda continuam com sintomas e com processos inflamatórios depois de meses da infecção inicial, e nós estamos tentando entender ainda o que que isso significa e como que isso vai impactar o sistema de saúde com essas pessoas que ainda não estão em condições de voltar à sua vida normal.
Será uma espécie de pandemia, entre aspas, pós-pandemia, doutor?
Será, com certeza, porque isso está acontecendo em todo o mundo e realmente eu vou separar, sabe, Joyce, em duas partes essa discussão do pós-pandemia. As duas partes são, de um lado, as sequelas. As sequelas é aquela lesão pulmonar que foi muito grave e que a pessoa agora convive com uma fibrose pulmonar e dificuldade para respirar, cansaço, ou mesmo sequelas neurológicas que alguns casos tiveram. Mas também existe o que se chama de COVID longo, que não são propriamente sequelas, a sequela é mais definitiva. O COVID longo é um processo inflamatório que se arrasta durante alguns meses, com um quadro altamente enlouquecedor, porque a pessoa tem problemas de memória, tem dores de cabeça, desânimo, cansaço persistente, fica pensando que está com uma depressão, que ficou muito assustada com a questão toda, e, no entanto, é um processo orgânico, é um cansaço, uma fadiga muscular persistente, e a pessoa precisa perceber que aquilo não é apenas um quadro emocional dela, mas que há um desgaste físico por trás. Nós vamos conviver com essas situações, tanto das sequelas como da Covid longa, durante algum tempo, e isso vai ser uma sobrecarga do sistema de saúde em qualquer lugar do mundo.
Eu aqui na CBN estou conversando com o médico infectologista Moacir Pires Ramos. Doutor Moacir, como eu salientei na nossa conversa no início, vem acompanhando essa pandemia de perto, seja com os dados, se debruçando sobre os dados, seja nessa linha de frente, de certa forma, né, doutor? Porque todos os médicos tiveram que aprender, tiveram que lidar com o coronavírus, e ainda mais o senhor sendo médico infectologista. Na experiência do senhor nesses 2 anos, o que que a gente afinal pode deixar de lição? Nós perguntamos já para secretários, para autoridades em saúde, para especialistas nesses 2 anos, qual seria a lição? Chegamos em 2 anos da pandemia. Na sua opinião, qual é a grande lição?
Eu teria dois temas para colocar aqui. Primeiro, a questão da informação correta. Nem sempre a informação mais agradável é a mais verdadeira. E nós precisamos realmente, para enfrentar esses desafios das doenças novas, de informações verdadeiras, de fontes confiáveis. E isso é um grande aprendizado para esses 2 anos. Quantas informações que foram negadas depois, porque não, porque careciam de embasamento científico. E a segunda lição, como nós precisamos do SUS. Nós precisamos do SUS de uma forma bem financiada, bem coordenada, porque vejam, ninguém, absolutamente ninguém nesse país pode dizer que não se beneficiou do SUS nesses 2 anos. quer tenha sido com a própria vacinação, com os testes, com as orientações, com a informação, o SUS foi um diferencial para o Brasil nessa epidemia. E vejam que nós começamos a vacinar tardiamente com relação ao mundo e avançamos de uma forma brilhante quando a decisão administrativa foi colocada, porque o SUS tem essa capacidade. Então, o SUS é um tesouro desse país que deve ser preservado. E essas duas foram dois grandes aprendizados. Nós precisamos de vias de informação de qualidade científica, como a CBN sempre fez nesses 2 anos, e eu agradeço muito a parceria, como precisamos do SUS. Isso é inegável e acho que essas duas lições precisam ficar para todos.
Doutor Moacir, ainda sobre esses 2 anos de pandemia, o senhor tem algum momento que o marcou fortemente, que vai carregar consigo?
Tenho vários, como quando os meus familiares adoeceram, isso foi realmente um teste, e isso é verdade para todos nós. Como quando pessoas que a gente respeita muito cientificamente foram atacadas em várias fontes de informação, e quando na realidade elas só estavam tentando ajudar. Só estavam dizendo a verdade e foram muito atacadas. Esse ataque à ciência e essa preocupação com as pessoas que estavam doentes realmente são coisas que a gente sempre leva no coração nessas oportunidades.
Doutor Moacir Pires Ramos, aqui nos ajudando a fazer esse balanço de 2 anos da pandemia de Covid-19. Aliás, o senhor está em recuperação da Covid-19? Como foi e como está sendo estar deste outro lado, hein, doutor?
Foi mais fácil do que ver meus filhos e meus netos adoecer. Foi bem mais fácil. Porque a gente sabe, eu peguei o vírus apenas agora, no dia 27 de janeiro. Então, o nível de informações era muito diferente, já se conhecia muito. Eu pude acompanhar com vários colegas de uma forma muito adequada. E o que aconteceu só de particular é esse pós-Covid, que ainda estou me recuperando, com muito cansaço, muita dor de cabeça, uma fragilidade muscular muito intensa, que ocorreu e tem ocorrido com várias pessoas depois, nesse mês e meio de Covid. Muito desgastante, muito desgastante.
E a gente agradece, aliás, o senhor nos atender ainda nesse período de recuperação. Doutor, chegamos em que ponto da pandemia? Muito se falava até mesmo quando a variante Ômicron chegou, que poderia ser considerado, entre aspas, o fim da pandemia, porque seria, entre aspas, aqui, estou colocando tudo entre aspas, né? Uma variante mais leve, porque a gente foi acompanhando todo o comportamento também dessa variante, o que aconteceu com os números, e agora, números muito baixos, pelo menos em relação a outros períodos da pandemia, ainda, lógico, com casos confirmados, com mortes acontecendo, isso é sempre importante ressaltar. Mortes ainda acontecem, mas a discussão em contrapartida da liberação, né, a flexibilização do uso da máscara. Como o senhor avalia esse momento? Estamos realmente chegando nesta etapa final da pandemia?
Nós temos que destacar duas questões aqui, Jair. De um lado, nós estamos falando dessa transformação de um quadro epidêmico em uma endemia. O que que significa isso e como que se dá essa transformação? E o que que podemos aguardar para o futuro? Em primeiro lugar, os quadros endêmicos, a doença não desaparece. Ela fica flutuando em níveis de ocorrência mais baixos, mas acometendo pessoas mais vulneráveis. Eu vou dar um exemplo aqui prático da influenza, que nós nos vacinamos todos os anos, no inverno, aí por causa da influenza, que é endêmico para o nosso país e no mundo. E o que que acontece? Todo inverno nós temos um pouco mais de casos, temos alguns óbitos, particularmente com acometimentos mais graves entre as crianças muito pequenas, os idosos e aqueles mais frágeis, os imunodeficientes. E é isso que deve acontecer com o coronavírus agora, é o que nós estamos na expectativa. Os números serão um pouco mais baixos, mas aqueles não vacinados, os com comprometimento imunológico, os muito idosos e as crianças muito pequenas, terão ainda casos, eventualmente, nós teremos alguns casos de gravidade. A doença não vai desaparecer. Ela só vai ficar num nível de flutuação de número de casos mais baixo. Isso vai acontecer nós torcemos por isso, é a expectativa mais otimista que nós temos, mantendo-se uma vacinação adequada, sem dúvida nenhuma, uma vigilância adequada. Mas, no entanto, nós temos os mutantes. Esse vírus é um vírus que expressou um número de mutações bastante significativa, e como nós não estamos vacinando de forma homogênea no mundo, nós temos bolsões de populações não vacinadas, e onde o vírus mais se transmite é onde podem ocorrer mais mutações. Nós corremos o risco de conhecermos um novo mutante daqui a algum tempo, um novo mutante que espero que não, mas que tenha se adaptado à vacina e não responda mais tão bem à vacina, e que nós precisamos recorrer a uma vacina específica, diferente. Eu espero que nós consigamos vacinar de forma melhor o mundo inteiro, lembrando que nós vivemos num mundo globalizado, que as viagens são muito intensas, e que não haja uma nova reintrodução de um mutante. No momento, nós não temos isso ocorrendo de forma significativa. No momento, o que nós esperamos é que entremos num período endêmico, com muito menos casos, e população mais vacinada. Mas esse é um risco que ocorre dos mutantes caso a vacinação não se dissemine de forma adequada no mundo.
Médico infectologista Moacir Pires Ramos, nesses 2 anos de pandemia aqui na CBN. Doutor Moacir, só para a gente fechar, agora estamos num ponto que a maior parte da população, aqui em Curitiba, pelo menos, tomou a segunda dose. Os dados de ontem eram até 78% da população completamente vacinada. Muitos estão tomando a terceira dose, mas ainda existe uma dificuldade, para chamar alguns para essa terceira dose. E não se sabe ainda se teremos que tomar uma quarta dose. Isso a população em geral, não os imunossuprimidos, porque é isso que já acontece com esse grupo específico. Nós podemos esperar o quê no restante de 2022? Nós podemos esperar uma próxima dose, nós podemos esperar, dependendo desse comportamento que o senhor salientou, das variantes, voltar a um uso de máscara mais estrito, até medidas mais estritas. Isso a gente não pode descartar ainda em 2022?
A questão das máscaras, eu realmente acredito que vai se flexibilizar cada vez mais, não apenas pela vacinação, mas nós tivemos um pico de transmissão em janeiro, fevereiro, tão intenso, que muitas pessoas estão imunizadas não apenas pela vacina, mas por ter tido a infecção natural. Então, realmente esse número vai cair mais ainda de casos, e isso vai possibilitar que sejamos um pouco mais flexíveis com as máscaras. Só que, definitivamente, aquelas pessoas mais vulneráveis, os imunodeficientes, os muito idosos, deverão usar máscara em ambientes fechados e aglomerados, simplesmente por uma proteção pessoal. E aqueles que tiverem uns sintomas respiratórios deverão, por proteção das pessoas que gostam, pela sociedade, usar máscara enquanto estiverem infectados. Isso vai ser uma orientação internacional. Agora, o que que vai acontecer? A infecção natural, ela dá um nível de proteção de 3 a 4 meses. Mais curta para pessoas que são mais idosas. A vacina também dá uma proteção de 3 a 4 meses, particularmente para a variante Ômicron. Então, o que provavelmente vai acontecer é que nós vamos precisar de mais doses. Eu diria até que para a Ômicron, 2 doses não é estar completamente imunizado. Para a variante Ômicron, estar completamente imunizado, para pessoas acima de 18 anos, significa 3 doses. E isso já é bem claro. E agora, no ano novo, nós teremos provavelmente que nos vacinar aí próximo de inverno. Por que que eu estou falando próximo do inverno? Como esse pico de transmissão foi janeiro, fevereiro, e eu estou contando 3 a 4 meses de uma certa imunidade melhor pela infecção, nós teremos março, abril e maio. Maio, junho, nós vamos estar começando a perder esses níveis de proteção, particularmente para os mais vulneráveis. Então, possivelmente, aí no próximo inverno, nós teremos que ter cuidado com vacinação, não só para influenza, mas também para COVID, e teremos que nos cuidar um pouquinho. Como sempre é verdade aqui no Sul, né? O Sul, nós precisamos nos acostumar a usar máscaras no inverno, até para nos proteger do frio. Mas é uma possibilidade de que isso aconteça e que nós vamos continuar sendo vacinados periodicamente.
Doutor Moacir, muito obrigada mais uma vez. Obrigada por nos trazer esse panorama. 2 anos em uma conversa de 20 minutos também é um desafio. Mas com a sua ajuda conseguimos aqui relembrar não só alguns fatos, mas também projetar. Projetar um pouquinho também, que isso é bom. Afinal, muitos questionam, professor, a questão de saber um pouco de história, mas por que relembrar 2 anos? Pois é, relembrar 2 anos significa que a gente posso olhar para esse futuro, não cometer os mesmos erros, que os erros fazem parte, mas não cometer os mesmos erros e a gente conseguir efetivamente sair dessa. Não é isso, doutor?
Olha, eu gostaria novamente de agradecer a parceria aí desses 2 anos, que foi realmente sempre intervenções muito boas, e acho que nós precisamos todos aprender e continuar com a mente aberta para aprender. Aprender implica numa certa humildade, porque você tem que admitir que você não conhecia algumas questões. Não é um crime, mas precisa manter essa humildade para sempre estar aprendendo, e é isso que a gente precisa. Muito obrigado.